A gente vai falar sobre uma nova lei que entrou em vigor, e é uma lei, a Lei 14.195 de 2021, que prevê a citação eletrônica. Para entender melhor esse assunto, a gente está ao telefone com o advogado Vinícius Scafem, está com a gente ao vivo. Olá, doutor Vinícius, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Bom, essa lei é uma lei nova, o que exatamente ela prevê?
Então, Luciana, na verdade essa lei, ela foi uma inovação, foi até uma surpresa para a gente que é do processo civil, porque a gente não estava esperando. Ela foi uma lei que foi aprovada a partir de uma conversão de uma medida provisória, né? O texto originário da medida provisória não trazia nada acerca dessa disposição processual civil, até porque não poderia. Né, isso foi acrescentado no momento da conversão da medida provisória em lei, né, essa disposição versando sobre a citação eletrônica, citação por meio de e-mail. Né. Então, é uma inovação. Na verdade, o Código de Processo Civil já previa a possibilidade da citação eletrônica, né, mas não, ele não compelia a parte a fazer um cadastro junto ao Poder Judiciário, mais precisamente junto ao CNJ, para que ela recebesse a citação eletrônica. Né? Então, as alterações que foram trazidas por essa Lei 14.195 de 2021, elas alteraram o Código de Processo Civil para trazer, acho que, três pontos mais importantes. Né? O primeiro ponto seria a citação eletrônica, a citação feita por e-mail, passa a ser o meio preferencial de realização desse ato. Lembrando que a citação é o ato pelo qual as partes tomam ciência de que contra elas existe uma ação tramitando no Poder Judiciário. Então, é um ato extremamente importante. E é um ato que, pelos outros meios de citação, ele é um ato que costuma ser um pouco mais demorado. Então, a ideia de se colocar a citação eletrônica como preferencial é justamente dar ganho de agilidade aos processos judiciais. Né? Esse foi o primeiro ponto. Talvez o segundo ponto que a gente encontre como importante é que a alteração legislativa no Código de Processo Civil, ela também impõe às partes o dever de manter os seus cadastros junto ao CNJ atualizados. Né, com os e-mails atualizados, para que eles possam receber as citações e as comunicações por meio eletrônico. Né. E, por fim, talvez o terceiro ponto, talvez o mais importante, é que se a parte recebe uma citação eletrônica, né, recebe lá no seu e-mail a citação de um processo, e ela não confirma o recebimento dessa citação, né, ela vai ser citada pelos meios comuns de citação, citação por oficial de justiça, por carta, enfim. E ao ser citada pela metodologia comum, ela vai ter que justificar, ela vai ter que trazer uma justa causa para ela não ter recebido, né, não ter confirmado a citação eletrônica. Né. E se ela não apresentar uma justa causa para isso, a parte pode sofrer uma punição, uma pena, né, que é uma multa de até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, esses três pontos talvez sejam os mais importantes e os mais relevantes. E é uma alteração legislativa que impacta muito, né, a sociedade. É importante que as empresas, em especial, né, as empresas, né, essa imposição de comunicação e de manutenção de atualização dos cadastros atinge sobremaneira as empresas, pessoas estatais, né, empresas estatais, empresas privadas, né, para que mantenham os seus cadastros ativos. Né. Então é importante que a gente aqui, em nome da OAB Maringá, né, apresente essa inovação legislativa para a sociedade, é importante para os advogados, para que se preparem os seus clientes, mas é importante também para as empresas, né? Empresas privadas, empresas estatais, se preparem, porque esse ato processual extremamente relevante, que é a citação, né, vai estar sendo regulamentado agora para ser feito preferencialmente de maneira eletrônica. O mais importante de tudo, a legislação já está em vigor, Luciana. Tá? Ela entrou em vigor imediatamente, ela foi aprovada no dia 27 de agosto, né? E então já está valendo essa alteração legislativa.
Agora deixa eu ver se eu entendi. Que tipo de processo essa citação eletrônica pode ser feita? E assim, é um processo, a pessoa ou a empresa, ela sabe que ela está sendo processada ou que ela está envolvida em algum processo, é isso?
Exatamente. Qualquer processo judicial hoje, Luciana, ele se inicia a partir de um ato de comunicação. Esse ato de comunicação é a citação. A citação ela tem métodos corriqueiros de ser realizada, né? Por oficial de justiça, por carta, né, por correio, né? Normalmente, quando ela é feita por oficial de justiça, Luciana, ela demora muito para ser feita, né? Em especial agora nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, né, muitos oficiais de justiça não estão cumprindo seus mandados. Então, a pessoa entra com um processo na justiça, né, para citar a parte contrária, citar a parte ré, e o processo não caminha, a citação não é feita. A gente tem ciência aí de casos que estão demorando mais de meses, até ano, para a citação, que é o primeiro ato processual, ser concretizada. Então, uma empresa que vai ser citada de um processo que é ajuizado contra ela, ela vai ter que começar a tomar cuidado, porque ela vai ter que fazer o seu cadastro junto ao CNJ e ela pode receber a citação de uma maneira muito mais rápida do que a metodologia que a gente tem usado ultimamente, né, nos dias de hoje. Né? Hoje, para você ter uma ideia, a ação é ajuizada no Poder Judiciário, né, e pela regulamentação que a lei trouxe, as alterações que a lei trouxe, né, o juiz determinando a citação, em dois dias o cartório já tem que lançar a citação por meio eletrônico, por e-mail. Né? Então, o ganho de agilidade que essas alterações tendem a trazer é muito grande aos processos dentro do judiciário.
Mas são processos contra pessoas jurídicas ou também processos contra pessoas físicas?
A legislação, Luciana, ela é geral. Ela fala sobre o ato de citação. Né? Então, toda citação contra qualquer pessoa, em qualquer processo civil, tá? Ela será feita preferencialmente, de acordo com o Código de Processo Civil agora, por meio eletrônico. Qualquer tipo de processo. Qualquer tipo de processo civil, ele vai ser ajuizado, ele vai ser preferencialmente feita a citação por meio eletrônico.
Bom, vamos supor, eu sou uma pessoa física e daí alguém me processa. Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou receber essa citação eletrônica? Como que a justiça vai saber o meu e-mail?
A ideia da legislação, Luciana, num primeiro momento, é fazer esse ato para as pessoas jurídicas. Tá? Inclusive, a legislação, ela traz uma regulamentação específica para que as empresas privadas e as empresas estatais, em um primeiro momento, façam essa comunicação. Então, se você já participou de algum processo dentro do judiciário, né, você vai ter que comunicar um e-mail eletrônico. É como se fosse uma atualização de cadastro que qualquer parte faz dentro do judiciário. A partir do momento que você fez esse cadastro, que você informou o seu e-mail eletrônico, você está apto a receber uma citação eletrônica. E daí você vai receber um e-mail no seu cadastro, que você informou lá, e esse e-mail você vai abrir e vai ter lá uma chave para você acessar o processo e confirmar que você foi citado. E dali em diante você vai iniciar o seu processo, você vai contestar, você vai responder aquela ação que está tramitando contra você.
Mas e se você é uma empresa que nunca teve um processo? Você também tem que fazer esse cadastro?
A ideia da legislação, Luciana, é ir coletando esses dados. Né? Hoje o CNJ ele já tem uma regulamentação específica para fazer a captação desses dados, né? desse e-mail eletrônico. Né? Mas o que a gente tem visto na prática é que, num primeiro momento, possivelmente, o judiciário vai intimar a parte, né? Vai comunicar a parte pelos meios tradicionais, e daí ele vai coletar esse endereço de e-mail para que os atos processuais seguintes e eventuais outros processos que essa pessoa jurídica, que essa empresa tenha, ela possa ser citada por meio eletrônico. Isso vai ter uma potencialidade de agilizar, em especial, processos massificados, né, Luciana? Processos contra grandes empresas, contra grandes conglomerados, né? Então, isso vai agilizar muito, né, o trâmite dos processos.
Quando a gente ouve falar que o oficial de justiça não encontra uma das partes, a parte que tem que ser citada. Então, essa lei veio para resolver esse problema?
Exatamente, Luciana, exatamente isso, sabe? Esse ponto é importante e eu acho que o ponto de contextualização da pandemia também é importante, né? Muitas das citações que estavam para serem feitas nesse momento de pandemia, né, elas foram suspensas. Então, os oficiais de justiça não estavam, por questões da pandemia, não estavam cumprindo os mandados de citação. E com isso, os processos ficavam parados e o tempo do processo se dilatava cada vez mais. Então, isso era um problema que a gente vinha enfrentando, que a ideia com essa alteração do Código de Processo Civil é que a gente ganhe em agilidade nesse procedimento de citação por meio de e-mail.
Agora, o fato dessa lei ter sido incorporada numa medida provisória não pode ser contestada?
Pode, Luciana. A gente brinca que dentro do do direito, né, do direito constitucional, do direito processual civil, a gente chama esse ato que foi realizado de contrabando legislativo ou de emenda jabuti, né? A medida provisória, ela é uma medida que tem um trâmite legislativo abreviado pela própria característica da medida provisória, né? Então, ela não aceita que haja dispositivos na medida provisória sobre determinadas matérias. Dentre essas matérias, processo civil, que é essa alteração que aconteceu no processo eletrônico. A medida provisória originária, que é a medida 1040, ela não previa nada sobre a citação eletrônica, até porque ela não poderia. Mas desde que ela foi para o legislativo, para ser convertida em lei, a medida provisória, né, é aí que a gente fala que há o contrabando legislativo. É a inserção de uma matéria estranha ao teor da medida provisória dentro da medida provisória. Muitos chamam ela de emenda jabuti, né? E eu explico a ideia da emenda jabuti. Essa história da emenda jabuti é porque há um ditado antigo que fala que jabuti não sobe em árvore, né? Porque não consegue. Então, alguém colocou o jabuti lá na árvore, né? E é o que acontece com esse tipo de emenda. É uma emenda totalmente estranha, é inusitado você ver um jabuti em cima da árvore. Então, muito possivelmente, alguém colocou esse jabuti lá. É o que aconteceu com esse dispositivo sobre a citação eletrônica, né? Ele é absolutamente estranho ao teor, à ideia geral da medida provisória, e foi inserido ali de maneira surpresa, como eu disse para você, dentro a partir de uma emenda realizada no momento da conversão da medida provisória em lei. Então, tecnicamente, formalmente, Luciano, eu posso te falar com tranquilidade, há um vício ali de inconstitucionalidade formal, né? O teor, o conteúdo dos dispositivos, né, que alteraram o Código de Processo Civil, sobre os quais a gente está comentando aqui, eles são interessantes. Eu acho que eles têm uma possibilidade muito grande de afetar positivamente aí o trâmite dos processos no judiciário, né? Mas se a gente for analisar a técnica legislativa, né, e os dispositivos que a Constituição prevê para a formação dos atos legislativos, há um vício nítido, formal, de constitucionalidade nesses dispositivos específicos que a gente comentou, que alteraram o Código de Processo Civil.
E por que só o Código de Processo Civil? E o Código de Processo Penal, como é que funciona?
Então, na verdade, a inserção, ela atacou tão somente o Código de Processo Civil, tá? A emenda, a famigerada emenda jabuti aqui, ela alterou tão somente, ela é expressa, né? Então, ela é um dispositivo que foi inserido na conversão da medida provisória em lei, alterando tão somente o Código de Processo Civil. Na verdade, Luciano, o Código de Processo Civil, ele já previa a citação por meio eletrônico. Ele já previa a possibilidade de se fazer a citação por meio eletrônico, mas não colocava essa citação como um meio preferencial e não criava mecanismos para fazer com que as partes fossem obrigadas a inserir mesmo, né, os seus cadastros, atualizar os seus cadastros de e-mail, né? Então, a alteração legislativa, né, a emenda legislativa que levou a essa alteração, ela afetou especificamente, então ela prevê, né, no texto da legislação, ela prevê a alteração dos artigos, né, do Código de Processo Civil, tá? Então não houve uma alteração específica no Código de Processo Penal.
Tá certo. O senhor sabe dizer, assim, em quanto tempo, qual é a vantagem dessa citação eletrônica, dessa lei, para o andamento dos processos?
Então, é o que eu te falei, Luciana, a possibilidade é muito grande, porque eu acho que talvez no começo as partes ainda possam recusar o recebimento da citação eletrônica, ou até que esse cadastro, né, ele seja procedimentalizado junto ao CNJ e que esse cadastro seja abastecido de maneira bem robusta. Talvez isso leve um tempo, mas a partir do momento que esse cadastro estiver bem abastecido junto ao CNJ, as possibilidades são muito grandes. Então, pensando que eu ajuizo um processo hoje, né, e aí num prazo de até 15 dias o juiz vai estar despachando de 15 dias ao mês o juiz vai estar despachando esse processo, dando o despacho inicial que determina a citação. Após esse despacho, Luciano, em 2 dias o cartório já lança a intimação eletrônica. Se você é uma empresa e você abre lá o e-mail e entra e verifica o processo, confirma que contra você tem um processo, você vai ter 5 dias úteis, né, como se fosse um tempo ganho ali, até iniciar o prazo para você contestar, né? Então, você vai contar 5 dias, passados esses 5 dias, conta 15 para você apresentar a contestação. E ali o processo já começou. Então, assim, o ganho é gigantesco, né? Pensando no exemplo que eu trouxe, né, de processos aí que estão sem citação há mais de ano por conta da pandemia, né, a citação eletrônica vem para agilizar sobremaneira os processos.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu agradeço, Luciana. Eu agradeço em nome da OAB Maringá. Acho que a nossa missão aqui, como presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Maringá, estar trazendo essas atualizações aí, em especial atualizações legislativas, que tenham o condão aí de afetar, né, a população diretamente. Né? Uma informação importante para todos os advogados, mas também para a coletividade em geral.
Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado Vinícius Scafem, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Maringá, que nos explicou sobre a Lei 14.195, que prevê a citação eletrônica como preferencial nos processos do civis.